Em 1982, Fernando Sabino era um homem com cerca de 60 anos. E ele, naquela ocasião, escreve uma obra que contava sobre a infância dele em Belo Horizonte. Ele conta as histórias de meninos de 8, 10 anos de idade em Belo Horizonte, isso nos anos 30. O livro traz um poema de vida, traz uma inspiração de vida. Muitas histórias de um garoto, as brincadeiras, a escola, a vida, a família, os problemas. E este livro, chamado O Menino no Espelho, tornou-se um pequeno clássico da nossa literatura. Ele passeia pelos primeiros amores, pela casinha que ele constrói sobre a árvore com os amigos dele, os problemas na escola, ou quando ele construiu um aviãozinho e quase. Aliás, depois de um acidente ele constrói esse avião. Ele conta no livro que o pai o levou ao autódromo para ver aqueles primeiros aviões. E dali houve um acidente, ele viu os pilotos sendo levados para o hospital numa caminhonete e um dos aparelhos destruídos. Aí o que ele faz? Ele decide, ele construir um avião para ele, faz um avião para ele. O livro está cheio de histórias assim. Mas existem elementos no livro que Fernando Sabino, observando sua época, observando aqueles anos 30, a efervescência, uma época com muitas novidades, uma época com muitos dilemas, Fernando Sabino, então, faz numa das histórias um movimento de que ultrapassa a dimensão da autobiografia dele, que é essa história que vai dar título ao livro, O Menino no Espelho. Tudo começa com fotografia. Certa ocasião, um amigo tira uma foto dele, puxa o rolo da máquina e faz uma sobreposição, de modo que ao revelar a imagem, ele tem duas vezes ele mesmo. E aquilo ele ficava olhando, admirado, como podia ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, dois deles, e ele ficava observando aquilo. E aquilo marcou muito a vida dele. Vamos ver essa parte, como ele nos conta e em seguida, o que o leva até o espelho e o que ocorre então. As câmeras fotográficas eram verdadeira preciosidade. Quem tinha uma, como Gerson, despertava inveja em todo mundo. Um dia ele me disse que ia fazer uma experiência. Mandou que eu ficasse junto ao muro branco do quintal, como se estivesse conversando com alguém. Depois de bater a foto, fez com que eu passasse para o lugar desse alguém e, rodando o filme, tornou a fotografar. Revelada a foto, veio me mostrar o resultado, me enchendo de assombro. Um retrato em que eu aparecia duas vezes como se fosse outra pessoa, conversando comigo mesmo. Tenho até hoje essa foto, que deu margem a tantas fantasias. Quando eu era um menino, ficava contemplá-la, fascinado, pensando como seria bom se realmente existisse uma pessoa igual a mim. Minha aspiração naquela época era essa, encontrar uma cópia. O que acontece que ele queria uma cópia dele? O que o levava a isso? Fernando Sabino, de fato, queria uma cópia dele? Ou ele está conversando com um homem dos anos 30? Daquela época, depois dos conturbados eventos da década anterior, da década de 20, pelo mundo inteiro, ele faz essa pergunta de novo, logo a seguida, mas ele não responde. Ele permite que o leitor, que acompanha, tire suas conclusões. Por que eu queria encontrar alguém igual a mim? Ele pergunta. É o que eu ficava pensando. Ao olhar a minha própria figura refletida no espelho, eu não achava graça nenhuma em mim. Confesso que desde então eu já não era o meu tipo. Bom, se ele não via graça nenhuma nele, se ele nem mesmo era o próprio tipo dele, o que fazia então com que ele procurasse uma cópia dele? Talvez uma das respostas a isso esteja no homem que surgia nos anos 30 e rapidamente faria uma expansão nervosa, ansiosa para os anos seguintes, chegando aos eventos dramáticos daquela década de 40. Ora, esse homem que não se apreciava, que nem se tinha sequer como modelo, que vivia ansioso, as indústrias surgindo por todo lado, os problemas se acumulando, o Brasil que vivia momentos bons, momentos inspiradores, com momentos muito difíceis. Esse homem que vivia isso queria uma cópia de si mesmo, para quê? Viver com os outros não era o suficiente? Bom, vamos acompanhar o texto do que propõe o Fernando Sabino. Ele nos diz: ah, mas era comigo mesmo que eu tinha que viver. E neste caso, o menino feito, aquele ali diante de mim, é o que eu gostaria de encontrar. Sem tirar nem pôr. Um menino que em tudo e por tudo fosse absolutamente igual a mim. Porque do contrário não teria graça. Ele acabou de dizer que ele não ia com o próprio modo de ser dele. E agora ele quer alguém que seja perfeitamente igual, uma cópia, ou não vai ter graça alguma. E se quando tem essa cópia, como reagia o homem daquela época? As padronizações, as uniformidades para todos os lados, as generalizações, cópias de si mesmo. Esse homem ficava contente quando se deparava com essas cópias? Qual é o testemunho daquela época e das épocas imediatamente depois a elas? Que falasse como eu, que se vestisse como eu, que andasse como eu, que pensasse e sentisse como eu. Juntos, nós dois seríamos capazes de tudo, das melhores brincadeiras e até mesmo de conquistar as coisas do mundo. Agora, por que você não cala a boca e escuta o que eu estou falando? Por que tem de ficar me imitando, repetindo tudo o que eu faço? Sabe com quem ele está falando? Com o espelho. Com a imagem dele no próprio espelho. E está irritado. Não é ele que queria alguém igual a ele? Pois ele tem a própria imagem no espelho. E, no entanto, ele fica irritado com a própria imagem. Esse paradoxo é fruto de uma época. É fruto de outras épocas também. Levantava a perna e ele também levantava ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque um dia eu descobri com pasmo que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a perna direita. Enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. Reparando bem, descobria outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era do lado direito. Bom, ele prossegue essas observações. Atentamente ele observava. Quanto mais ele observava esse outro, ele notava diferenças. Diferenças que faziam com que ele fosse ele mesmo e, a um só tempo, um outro. Quando ele coloca a mão no espelho e sente a mão do outro corresponder, ele escreve: cheguei a ter a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha mão. Fico sério a imaginar o que aconteceria se isso fosse mesmo verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo assombrado que ele continua a sorrir, como se agora estou absolutamente. Como pode isso? Se agora estou absolutamente sério. Ao observar esse, era ele mesmo. Ao se aproximar desse, que era ele mesmo, coisa que ele nunca fez com tanta atenção, ao coisificar esse outro, parece que esse outro assume uma personalidade própria. Ele está sério, olha para o espelho e o outro continua a sorrir para ele. Um calafrio me percorreu pela espinha, arrepiando a pele. Há alguém vivo dentro do espelho. Um outro eu, o meu duplo, realmente existe. Não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo e sinto o contato de sua mão na minha. Seus dedos, aos poucos, entrelaçarem os meus, puxo a mão com cuidado, descolando-a do espelho. Em vez de outra mão se afastar, ela vem para fora, presa minha. Afasto-me um passo, sempre a puxar a figura do espelho, até que ela se destaque de todo, já dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável, de carne e osso, outro menino, exatamente igual a mim. Você também se chama Fernando? Eu pergunto, mal conseguindo acreditar nos meus olhos. Odnanref, responde ele. E era como se eu próprio tivesse falado. Sua voz era igual à minha. Odnanref. Sim, Odnanref, Fernando. Fernando de trás para diante. Era em tudo semelhante a mim, menos em relação à direita e à esquerda, que nele eram ao contrário, sendo natural, pois que seu nome, isto é, o meu, fosse ao contrário também. O autor nos lembra que na história da Alice, o que acontece ao contrário, né? Alice entra no espelho e aí a história se desenvolve. Aqui é o contrário, quem está no espelho vem para fora. Este que estava no espelho, então, diz a ele algo muito importante para os homens dos anos 30, para os homens que construíam aquelas primeiras indústrias, que geravam os primeiros serviços de massa, que numa república incipiente tentavam fazer um outro modo de ser das coisas e do mundo, que enfrentavam problemas com os quais eles não tinham ideia, olhando lá de trás do início do século, e que agora não eram cotidianos. Ao massificar as coisas, ao fazer cópias das coisas, em massa, de sentimentos, de ideias, de modos de vida, de ser, uniformização, de prédios, aglomeração, a saída do campo para centros urbanos, tudo isso. Este homem estava ciente que, ao fazer essas cópias daquilo que achava que era o mais indicado, as coisas simplesmente funcionariam conforme um espelho? Ele coloca: foi você que me desencantou. Ele diz, o Fernando que sai do espelho, diz para o Fernando que está diante dele: foi você que me desencantou, adotando o meu nome. Senão eu jamais teria vindo, pois a lei do mundo dos espelhos proíbe terminantemente que a gente venha ao mundo de vocês. A menos que alguém consiga desvendar o nosso encanto. O meu era esse. E você adivinhou. Eu só estava esperando que você me puxasse, como acabou de fazer. O contrário é possível, como aconteceu com Alice, que passou para o lado de dentro do espelho. Aqui, Fernando Sabino abre um leque de questões. Pois, o que era imagético, o que era um ideal, o que era um princípio a exercer apenas volitivamente agora, encontra de fato uma concretude no mundo. Esse outro que se coloca diante dele não é mais uma imagem e vai repetir todas as coisas que ele faz. E ele terá que lidar com esse outro, achando, lembrem, que a primazia é dele. Eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trechinho do filme.
Te peguei.
Guilherme Fiuza, nesse filme de 2014, aproxima muito a narrativa cinematográfica da própria história do Fernando Sabino. E, como vocês observaram, é muito diferente quando aquilo que ele imagina ter criado interage agora com ele. Tem seus próprios problemas, tem suas próprias questões. Não é simplesmente uma cópia como ele imaginou. E, no entanto, é uma cópia. Ele se reconhece nessa cópia. Vai saber lidar com isso que vai além dele mesmo? Subitamente, na obra do Fernando Sabino, entra o irmãozinho do Fernando, que é o Toninho. Quando o Toninho entra, este, que é uma, ele diz ser uma cópia, subitamente dá um salto e se esconde. E explica para ele. O primeiro irmão se dirige a ele e diz: "Que é isso, Fernando? Falando sozinho?" Estranhou seu irmão. "Disfarcei como pude, até que ele saísse do quarto. A minha cópia reapareceu com um suspiro de alívio. Puxa, por pouco ele não me vê. Precisamos tomar cuidado e combinar umas coisas para que isso não torne a acontecer. A falta da minha imagem no espelho, por exemplo, era uma delas. Me criava problemas para pentear os cabelos, escovar os dentes, sem poder me ver. Esse, que até então ele considerava uma cópia imperfeita, porque simplesmente estava no espelho, agora ele sente falta. E esse que se projeta e convive com ele agora e traz muitos problemas para a vida dele. Ele disse para o Fernando que se eles fossem vistos juntos, na mesma hora tudo isso seria dissolvido. E ele voltaria para dentro do espelho. Por isso ele se escondeu. O Fernando Sabino então nos conta. Combinamos que a partir de então ele me substituiria quando eu quisesse, mas jamais deveríamos ser vistos juntos. Ninguém poderia desconfiar de nossa existência dupla, pois com isso se acabaria o encanto, significando seu imediato regresso para todo sempre ao interior do espelho. Em compensação, ele me revelou uma surpresa a mais, como se fosse pouco o milagre de sermos dois. Sempre que eu quisesse, poderia ver, ouvir, pensar e sentir tudo o que ele via, ouvia, pensava e sentia. Quando os senhores em clínica se deparam com pessoas que trazem como uma das questões esse elemento, elas construíram personagens existenciais. Esses personagens passaram a viver no mundo. Algumas pessoas, às vezes, alguém afetivamente gostou muito deste personagem, que não era propriamente a pessoa. Ela construiu uma narrativa, começou a se fazer de algo que, na realidade, profundamente, ela não era. Alguém se aproximou e gostou disso. Essa pessoa, então, passa a viver para alimentar essa máscara, essa maquiagem existencial, essa figura do espelho, esse elemento especular, com grande sacrifício. Quem gosta deste que ela está simulando ser e que no fundo ela não é, não está gostando propriamente dela, que às vezes fica faminta de carinho, faminta de reciprocidade, faminta de amizade, já que ela construiu um personagem, às vezes um personagem que ela mesma considera mais interessante do que ela. Nem sempre a história vai terminar de maneira trágica. Por vezes, para alguns, isso é o suficiente. Então, adulando aquela imagem, os outros gostando daquela imagem, para a pessoa que constituiu isso, é o suficiente. Ela se alimenta de sobras, às vezes não. Às vezes ela considera um amálgama e fica contente por ser assim. Para cada um será diferente. Outra coisa muito importante que o Fernando Sabino faz pontuar aqui, lá na década de 30, é que um poderia sentir as coisas do outro. Isso nem sempre ocorre para cada um que faz, que coloca uma maquiagem e vai para o mundo. E que vive às vezes duas vidas. Vejam como o Fernando no livro diz, o duplo. Para alguns é assim, para uns não. Para alguns aconteceu o que aconteceu com Fernando Pessoa. A maquiagem, esse personagem que eles montam, se aproxima tanto deles mesmos que a máscara fica colada ao rosto. Em alguns casos, se torna o próprio rosto. Portanto, não há uma fórmula mágica. Temos que pesquisar e compreender como é para cada pessoa, tanto quanto possível. No caso do livro, ele começa rapidamente a mostrar o que ocorria que ele desejava tanto este outro. Ele queria este outro para fazer coisas que ele não poderia conseguir. Por exemplo, o que significava que ele poderia tomar remédio em meu lugar, assistir às aulas mais chatas, para mim eram quase todas, sem que eu deixasse de aprender o que nelas se ensinasse. Poderia até mesmo fazer provas para mim, enquanto eu ia empinar papagaio, pegar passarinho, jogar pião ou bola de gude. E assim foi durante algum tempo. Nunca me senti e nunca me diverti tanto, só que eu tinha de tomar muito cuidado para não trair o meu segredo. Às vezes me distraía e minha mãe surgia do alto da escada da cozinha dizendo: "Uai, Fernando, como é que você está embaixo no quintal, se ainda agora eu te vi lá no quarto? Por onde você desceu?" Não são poucas as pessoas que, quando constituem e colocam publicamente algo que de fato elas sabem que não são, mas que cumprem um papel existencial por suas várias premissas, alguns têm a noção íntima de farsa, de mentira, de impostura. Tem medo de que em algum momento possam ser descobertos. Alguns têm isso. Fernando, aqui na obra, tem isso. Que fosse descoberto que, na verdade, não é a mesma pessoa, que são dois, que o segredo dele fosse desmascarado. Mas isso é assim nesta história do Fernando Sabino. Para muitas pessoas, elas nem têm ideia de que algo assim esteja ocorrendo. Outras têm ideia de que isso ocorre. Mas para elas, isso é melhor do que seria não ter isso. Entre outras coisas, Precisamos ver como é para cada pessoa, no seu contexto, segundo sua historicidade, e o que fazer propriamente a respeito. Um dia, eu é que acabei por distração indo à aula com a blusa dele. A professora percebeu no bolso do lado direito. Tive que inventar uma história complicada para explicar aquilo. Um colega me havia arrancado o bolso numa briga e a costureira pregou do lado errado. Não sei se ela acreditou em mim, mas o pior é que o Odnan Hef era canhoto. E quanto a isso, não podíamos fazer nada. Tudo uma engenharia. Ele tinha que arrumar essas coisas com mais e mais mentiras que ele sabia. Por exemplo, na hora do almoço, como fazer para usar os talheres, a desculpa, ele dizia que ele estava treinando. Então é assim que ele utilizava isso para se justificar diante desses elementos. Uma coisa muito importante aqui é que aqueles que constroem esses personagens para o mundo, por vezes ficam apavorados quando o personagem está em perigo, não eles. A vida deles se torna muitas vezes irrelevante diante do personagem que foi criado. Para outras pessoas, não é assim que isso ocorre. Eles constroem esses personagens para que eles sejam destruídos, numa espécie reversa de compensações complexas que precisam ser estudadas. Não há uma fórmula para conseguirmos entender esses fenômenos. Também esses elementos de trocadilhos, de deslizes, de dubiedades. Nem sempre aquele que constrói esse personagem sabe de fato mapear todas as perspectivas e todos os desdobramentos. Então, por vezes, comete gafes que, para alguns que acompanham de perto, são visíveis, são óbvias às vezes. Mas o próprio que faz isso não se dá conta. A nossa sociedade dos homens, em 2023, não é exatamente generosa com muitas dessas pessoas, nem paciente. Por vezes age de maneira muito rude, vendo um fenômeno como esses como algo, um grande delito, e às vezes a pessoa está tentando sobreviver, não está prejudicando ninguém mais a não ser ela mesma, de maneira muito grave. Então, há que se ter cuidado na avaliação dessas coisas. Ele começa a aprender com esse personagem. Muito. Olhem como ele coloca no livro o Fernando Sabino. Odnan Hef me revelava verdadeiras maravilhas, conhecia coisas do outro mundo, me contou que existe vida em outros planetas, em milhões deles, com tudo igual à vida na Terra, reprodução exata de tudo o que acontece aqui, as mesmas pessoas, os mesmos países, os mesmos problemas, e contou muitas outras coisas para ele. Contou, por exemplo, que poderia navegar nos tempos, poderia recuar nos tempos, poderia estar em vários lugares e muitas outras coisas. Por fim, o personagem diz a ele: todo mundo tem na vida uma oportunidade de ser dois. Nos momentos de coragem, por exemplo, em que a pessoa faz coisas que se julgava incapaz. Esse personagem que o Fernando, ao se mirar no espelho, menino de 10 anos, constrói, mostra para ele que não são só elementos nocivos que estão implicados nisso, que há muitos elementos promissores também implicados nisso. E tenta mostrar para o Fernando, que dá origem a isso, elementos importantes. Ou seja, muitos que porventura constroem imagens sociais, que mostram aquilo que não são, etc., por várias razões que são deles, às vezes podem aprender com esses personagens coisas que por si somente talvez não aprendessem, nem não compreenderiam. Agora, como fazer isso de uma maneira a conciliar com a nossa sociedade cheia de complexidades, com a própria pessoa, eis um dos dilemas que encontramos no consultório, com os mais diversos finais, dos felizes aos infelizes. E aí ele pensa que vai viver para sempre com esse outro, Fernando, que é ele mesmo, para toda a vida, e que eles serão felizes e que tudo correrá bem. É assim que ele imagina. Mas acontece algo que esse, o Tandef, que está dentro do espelho, diz para ele. O irmão dele, Toninho, um dia chega e observa os dois. Aquilo que ele havia dito, que se isso acontecesse, tudo seria desfeito. O Fernando fica extremamente apreensivo. Ele fecha a porta rapidamente, na esperança de que ele não tenha visto o irmão dele, o Toninho, visto o que estava acontecendo. O Fernando Sabino nos conta. Depois tranquei a porta por dentro, ofegante, ao ouvir a gritaria do Toninho lá fora, nos denunciando a todo mundo. E agora, eu perguntei ansioso. Não há nada o que fazer. E ele me abraçou. Estou descoberto. E agora eu tenho que ir embora. Ele tenta contemporizar isso, minimizar o que está acontecendo. Ele diz para o outro: não, às vezes ajeito, talvez não tenham visto, talvez ele tenha interpretado. Ele tenta vários caminhos. Ora, este que construiu, que deu vazão e passagem a este outro, e que estava preocupado porque havia problemas, agora não quer que ele vá embora? Fechou-se. Não sabe viver sem ele. O que aconteceu? Ah, eu procurava contê-lo, mas ele se desembaraçava delicadamente de mim. Tinha de acontecer. Mais cedo ou mais tarde. E até que tivemos muita sorte, eu fiquei tanto tempo por aqui. E de fato, ele vai à escola, ele faz enquanto o outro ia brincar. Ele vai fazer a escola, ele toma remédio no lugar dele, aquela comida que a mãe manda que ele coma, arrumar o quarto, tudo isso ele viveu. Enquanto Fernando fazia o que ele achava que era viver. Os aspectos mais difíceis da vida ficaram para o outro, que saiu do espelho. E, no entanto, o outro estava bem fazendo essas coisas. O que ocorre? Que para essa imagem construída, o que uns consideram problemas tão graves, para elas não são assim esses problemas. Bom, ele prossegue dizendo: há pessoas que não conseguem senão alguns segundos, Fernando. Outras não conseguem nunca. Olhe, adeus. Adeus, Fernando. Adeus, meu irmão. Feche os seus olhos, por favor. Adeus. Odinanref, murmurei quase chorando. Fechei meus olhos, como ele pediu. Quando tornei a abri-los, vi por entre as lágrimas a minha figura refletida no espelho, como sempre. Ele se fora para nunca mais. Bom, aí estão batendo a porta os pais dele, o irmão dele. Entram no quarto. Observam tudo. A mãe diz que a casa anda muito esquisita, coisas estranhas estão acontecendo. O que que está vendo? Ah, quando tudo se acalma, eles notam que não tem ninguém, que o Fernando está sozinho no quarto. Eles saem, vão embora, cada um cuidar da sua vida, os pais, o irmão dele. E neste momento de silêncio e de paz que ele tem, ainda muito emocionado com tudo, ele descreve o que acontece. Ele diz: de volta ao meu quarto, fui levar uma palavra de tranquilidade para o meu amigo no espelho. Está tudo bem. Sorri para ele. Mas ele se limitou a me dizer ao mesmo tempo a mesma coisa. Está tudo bem. E sorriu de volta para mim. Fernando Sabino nos conta e nos dá uma ideia nos seus relatos autobiográficos de um tempo que viria. Os seus muitos problemas, suas muitas questões, um homem que copiaria, que reproduziria a si mesmo, seja em inteligências artificiais, e depois ficaria com medo quando elas mostrassem outros aspectos, seja na habitação e na interseção com outras pessoas, alguns têm muita dificuldade de fazer um relacionamento com quem não é espelho. Se o outro é muito diferente, tem opiniões, ideias diferentes, para alguns isso é inviável. Precisam do espelho, nem que seja para quebrar esse espelho. Alguns funcionam assim. Mas há muitas outras formas de funcionamento. Nessa ilustração de Fernando Sabino, nós temos muito espaço para reflexões. Vou partilhar a tela com vocês para vermos mais um trechinho deste lindo filme, Guilherme Fiuza, de 2014, O Menino no Espelho.
De olho em vocês, hein?
Declaro oficialmente aberta a reunião do nosso peito. Polícia Especial de Investigação Doméstica.
Uma semana de castigo. Sem brincar no quintal, sem brincar na rua.
Fernando vale por dois.
Quem é você? Eu sou Dinaré, seu reflexo. Fernando ao contrário. Achei que você tinha problemas. Então eu vim ajudar. Ai, que burro! Eu tenho um duplo!
Fernando! Falando sozinho, meu filho?
Não, tô falando comigo mesmo.
Fernando, você é canhoto?
Pena, é um filme só pra adultos.
Acho que eu consigo entrar.
Vai, café. Fernando, você tá no mundo da lua, hein? Dois Fernandos.
Tô ficando doido?
Não, eu juro, eu vi dois.
Olha aqui, seu reflexo. Você é meu. Você só pode fazer o que eu mandar.
Eu tô cansado de sempre livrar sua pele. Agora, a sente é minha.
Seu reflexo, você vai devolver minha vida agora.
Quem disse que essa vida é sua?